Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
E aí, Brunão, tudo bem?
Fala, Felipe, tudo bem?
Ih, voltou às origens, hein, cara? Voltou
pois
às origens.
Pois é, cara. Me falaram que estavam sentindo falta do Fala, Felipe.
Pô, te falaram. Essa semana foi muito legal o feedback da galera que tá escutando o nosso podcast, né, cara? A gente recebeu bastante mensagem.
A gente recebeu muita mensagem legal nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Recebeu no nosso e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com. Recebeu umas mensagens muito legais, cara. Mandar um abraço para todo mundo que mandou essas mensagens elogiando e dando sugestões de pauta e fazendo críticas ácidas ao nosso trabalho.
A galera tá sendo legal com a gente, a galera tá pegando leve.
É, tô brincando, né? A galera ficou mais na parte positiva mesmo, mas todo mundo dando sugestões de convidados, de assuntos, de pautas, e a gente tá fazendo o possível para atender essas sugestões.
Sim, a gente pode demorar um pouquinho, mas a gente tá correndo atrás do que vocês estão falando.
Exatamente.
Calma que a gente vai soltando.
Até porque não depende só da gente também, né? Então a gente entra em contato também com essas pessoas sugeridas e tudo mais, mas nem sempre é tão simples assim. Mas, pô, muito obrigado essa galera, mando só mencionar os nomes aqui, o Carlos Oliveira, a Dayana de Souza Andrade, o Rodney José da Silva, a Helena de Azevedo. Pô, muito obrigado, galera, um abração.
Teve mensagem do nosso grande João Rachid também.
João Rachid, sempre presente. Eu te amo, Rachid, você é demais.
Pô, nosso grande fã.
E
adoro
a gente...
Rachid, cara.
Pô, você também é um Rachid, pô.
Eu sou fã dele.
Não, total, cara. E a gente também recebeu um e-mail muito legal do Gabriel Maurer de Barros.
Isso, o Gabriel, cara, ele é um estudante de roteiro, jornalismo também, ele é de Curitiba. E, pô, ele mandou um e-mail comprido até, bem legal, falando que conheceu a gente, gostou do podcast, que tá se empolgando pra escrever mais. É tal história, aquilo que é o nosso objetivo, é ajudar a galera que tá começando, é a galera que tá trabalhando nesse ramo, trazer alguma coisa diferente. Pô, foi muito legal ter recebido esse e-mail dele.
Uhum.
E no e-mail ele sugeriu de falarmos e, no meu caso, de assistir a série Billions, que, segundo ele, é verdade, tanto que eu ainda não vi. Ela é uma série que, apesar de estar na Netflix, ela não é da Netflix, né? Ela... É do Showtime.
Ela é do Showtime.
Mas isso. Ela, pô, não é tão mainstream, né, cara? Tem, pô, o Paul Giamatti, tem...
Damian Lewis
do Homeland e tal. E mesmo assim, não é todo mundo que assiste, né?
É, não, pois é, eu sempre perguntei isso também. Eu nunca entendi muito bem por que não virou um fenômeno de conversa, né? É, porque é uma série tão super produção, com um elenco maravilhoso, com um roteiro foda.
Mas é boa pra caramba mesmo?
Cara,
vale muito?
É muito boa, cara. Eu achei a sugestão, a dica do Gabriel Maurer de Barros muito boa, cara. Porque eu concordo com ele, no caso.
Na tua família a série é a única série que é unanimidade, né?
É, cara. Quando todo mundo da minha família gosta de uma série, é porque tem algo estranho. Ou porque ela deve ser boa mesmo, sei lá. E, cara, pra quem não conhece, só pra falar brevemente da série, a série é um drama sobre o mercado financeiro, que talvez seja um tópico um pouco... Né? Eu nem sempre entendo o que eles estão falando. Mas, né, às vezes a gente
talvez
entende,
meio chato, né?
85%, porque tem umas minúcias ali, umas informações ali, que eu sou um idiota para essas coisas. Enfim. Mas não é uma coisa que atrapalha a compreensão da narrativa. E é uma série sobre um promotor público de Nova York, um procurador, né? Uhum. Um procurador, que é o Paul Giamatti, que ele está num embate com um bilionário, que é o Damian Lewis, que é um cara de hedge fund e tudo mais, que faz coisas ilegais e tudo mais. Então, o Paul Giamatti é obcecado para prender o Damian Lewis, entendeu? Então, é um embate de dois mundos ali, da lei contra fora da lei e tudo mais, e o que a lei faz fora da lei também, para pegar o que esse cara fora da lei e tudo mais. E é uma série muito legal, muito bem escrita, é uma daquelas séries, Filipe, que tem um diálogo... muito bem escrito, assim, quase assim, virtuoso, sabe?
É mesmo, cara?
Sim, sim, tem aquela, sabe, quando as pessoas... Porque tudo é aquela coisa, né? É uma série sobre um universo de gente muito influente, gente poderosa na política, mercado financeiro de Nova York, lá, lá, lá. Então, assim, tem muita cena de aqueles restaurantes chiques, sabe?
Uhum.
Aquela galera tendo reuniões ali nos lugares underground e tudo mais. E aí é um diálogo que sempre apela, assim, para umas analogias. Ele começa a falar do Império Romano, sabe?
A galera com substância.
Começa a falar de Shakespeare, sabe? No meio da conversa para intimidar o outro, entendeu? É uma coisa muito...
Pô, maneiro, cara. Você e Gabriel estão me convencendo, hein, cara?
Porra, Gabriel, estamos conseguindo, cara. Porque realmente é... Enfim, eu acho que o mais especial que tem na série, além do elenco foda, é o diálogo.
Essa dinâmica de perseguirem o Damien Lewis e tal, ela não fica parecida com o Homeland, não? Você não levanta a comparação, não? Ou não tem nada a ver?
Cara, acho que não muito.
É,
não,
porque não. Assim, eu adorei Homeland, eu tenho medo de ver e falar assim, mas não, Homeland era melhor, sabe, essa coisa?
É, o Homeland, assim, com todo respeito, né, não sei se você tá em dia ainda com o Homeland, mas eu desisti nessa última temporada.
Ah, não, eu só vi depois que acontece uma coisa muito séria na terceira temporada, pra não estragar pra quem ainda não viu, eu só vi a quarta temporada e aí também já na quarta eu já dei uma broxada, assim.
É.
Dei uma abandonada, até porque na Netflix não tinha e tal, e aí como a quarta temporada eu não achei incrível, eu não fui buscar tanto.
É, eu acho que... É, eu gostava mais das primeiras temporadas, no momento. A primeira, a segunda são muito boas.
É, eu acho a primeira, a segunda e a terceira. Mas a primeira excelente. Temporada...
É, a primeira seguindo o Brody, né, que era o personagem de Danny Lewis, que era, quer dizer, ela suspeitava que ele era, que tinha sido aliciado por terroristas e tudo mais. Mas a gente não sabia direito muito qual era, tinha todo um mistério que acabou se revelando que ele estava sendo aliciado sim, né?
Uhum.
Então tinha uma coisa meio investigativa, no psicológico, que no Billions não tem muito. Você vê quem é quem, quem faz o que na cara.
Ah, entendi.
Então, na realidade, é um jogo de xadrez, sabe?
Uhum.
É, de dois universos, enfim. E a mulher do Paul Giamatti trabalha pro Damien Lewis, também tem isso também.
Pô, é interessante. Então,
tem umas coisas assim. Mas eu acho muito foda, eu acho uma série muito boa que é subestimada. E o Gabriel arrasou na dica. É uma série que eu sempre tento convencer a galera a assistir.
Tá aí, Gabriel tá, me convenceu bem no e-mail e agora se arrematou bem. Vou ver.
Pô, obrigadão, Gabriel, pela dica, pelo e-mail, pela mensagem. É, o Gabriel também comentou com a gente que conheceu o podcast pelo blog Roteirista Insônia, né?
Isso, é o blog do nosso amigo Pedro Righetti. É um blog que a gente sempre indica, com muita dica legal de roteiro, é o roteiristainsônia.wordpress.com. Vale muito a pena ler ali, você que trabalha com isso, você que está querendo começar, ele passa um monte de dica, um monte de experiência legal. E, pô, o Gabriel encontrou a gente por ele, né? A gente fica feliz de ter essa parceria aí com o Pedro.
Total, total. E, bom, vamos falar do nosso convidado da semana, que eu sei que o Filipe, ele tá muito ansioso pra falar dele.
Pô,
Filipe é o maior fanboy, você já me julgou por ser fanboy, às vezes, em algumas entrevistas que a gente faz. E agora é minha vez, parece que o jogo virou, né? Então,
bom,
vamos lá, fala aí de quem a gente entrevistou.
Nosso convidado dessa semana é o Caíto Manier, não sei falar o sobrenome, apesar de
cara,
ser um grande
se
fanboy.
Todas as versões de sobrenome, alguma vai estar certa.
Mas é o Rogerinho do Engar, né? É o Serginho. Serginho da Pereira Nunes, Rogerinho do Engá é, pô, um dos caras que escreve o humor que eu mais gosto aí do cenário nacional. Sou fanzaço do Choque de Cultura, mas também sou fanzaço do programa da Tata Werneck, do Larica Total, que foi onde ele começou. Vejo Falha de Cobertura. Cara, acabo que... A partir do momento que eu conheci essa galera da TV Quase e o trabalho do Caíto, eu comecei a ver, consumir tudo dos caras, cara. Eu sou meio fãzão mesmo, tive que me segurar um pouco na entrevista para não fazer uma imitação fora de ponta ali, para não passar
louco,
uma vergonha, né? Sabe? Aquela vergonha
tava
do fã.
Você tem um santuário na sua casa do Caíto, né?
Camisas, né? Um boneco de cabelo.
E, pô, o Choque de Cultura aí talvez seja o maior fenômeno, né? Não sei se eu tô errado, não sei se me corrige, mas o maior fenômeno pop, daquela que todo mundo assiste.
É recente, assim, na internet, pop de meme, de galera falando as frases e tal, realmente...
É, Todo mundo assiste, virou assim até um quebra-gelo para quem, né, para algumas conversas que a gente não conhece a pessoa direito. No outro dia eu tava conversando com uma amiga e aí eu perguntei pra ela, você conhece o Choque de Cultura? Aí ela falou, sim, sim, claro, você gosta? Aí ela disse, mais ou menos, né, mais ou menos, é meio difícil. Aí eu falei, como assim você não gosta do Choque de Cultura? Ah, a gente tem que se acostumar, se adaptar, demora um tempo, né? Aí eu me toquei que ela tava falando do Choque de Cultura, literalmente.
Ela
tava falando do programa, ela tava falando...
Choque de Cultura, e acostumar com a cultura nova. Mas ela é de fora?
Não.
E você realmente não conhece ela muito bem, porque esse
papo... Eu não conhecia tão bem.
Completamente bizarro.
Tanto a ponto da adaptação no exterior, sei lá, esse tipo de coisa que não foi a muito, muito lugar a conversa.
Eu imagino, imagino. E você explicou pra ela?
Expliquei, claro. Mas enfim, eu quero dizer um exemplo de uma exceção à regra, foge à regra. Mas geralmente a pessoa conhece e gosta muito.
É, cara, é um fenômeno. Vamos escutar esse papo aí com o Caíto, que foi demais. Cara, uma coisa que eu noto, assim, dos programas, da maioria dos programas que você escreve, é que eles têm uma coisa em comum deles subverterem gêneros, assim, tanto o Falha, como o Último Programa do Mundo, Lady Night, o Choque de Cultura, eles têm uma coisa... mais pegado para paródia, subverter temas.
O Larica Total, que foi o primeiro.
O Larica Total, exatamente, exatamente. E aí eu ia te perguntar, você busca esses tipos de projetos, trabalhar nesse tipo de projeto, ou foi por conta do Larica Total que começou dando tão certo que as pessoas foram começando a entregar projetos assim para você?
Ah, cara, eu acho que... Não, acho que não foi essa segunda, né? Das pessoas virem isso e entregarem isso, não, porque o trabalho é criativo, ele faz muito parte também do trabalho, assim.
Uhum.
Salvo, digo, de criar o programa mesmo, sabe?
Uhum.
O Larica Total, quer dizer, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso já é mais da minha característica de ver como eu gosto de escrever. Por exemplo, eu tenho um curta-metragem que foi a primeira coisa que eu, de fato, filmei. Ele está no meu canal do YouTube, que é não o da Quase, porque lá na Quase a gente está botando só coisa de humor. Ele está no meu canal mesmo, Caíto Mania, chama Tema TV. É um curta que eu fiz, ele é um texto de 98, que eu tinha um jornal na faculdade chamado Óbvio. Aí é um texto daquela época, tipo como se fosse um conto, né? De terror e tal, que é um gênero que eu me amarro e eu tenho poucas oportunidades de fazer. E aí, eu tenho várias coisas escritas e tal, mas ainda não publiquei. E aí, eu ganhei esse edital, montei esse e fiz esse curta. Ele já é metalinguagem. Ele já é um cara que ele se filma dormindo, porque ele acorda todo dia em posição de defunto e tal. Então, ele começa a se filmar e depois ele tem uma relação com a parada filmada. Se é realidade ou não e tal. Então, eu acho que isso meio tá presente nas coisas que eu faço. No caso do Larica, que foi o primeiro também de TV, assim, que foi no ano seguinte desse curta, embora esse curta só tenha lançado dois anos atrás, mas eu filmei ele em 2007. O Larica é de 2008.
Uhum.
Em 2008, a ideia era fazer um programa de culinária, né? A ideia do Canal Brasil, que a gente consultou na época e tal, a gente tinha uns amigos em comum, o Leandro Ramos, né, o Julinho,
uhum.
Ele trabalhava na Globosat, então ele era muito amigo do André Sadi, que ainda é até hoje lá o gerente de marketing lá do canal, de conteúdo e tal. E aí ele falou de um programa de culinária, que era uma ideia que um amigo meu, o Terêncio e a Adriana, tinham tido, de uma coisa de culinária de guerrilha, do cara doidão, que ia pra cozinhar com o que tinha e tal, e que eles queriam que eu apresentasse esse programa. Porque, obviamente, nessa época, eu tava até 2 anos atrás, eu era avesso a aparecer na frente da câmera. E aí, eu contei essa ideia para Leandro achou legal, contou pro Sadi, o Sadi falou, maneiro, eu quero e tal. Quando a gente foi fazer o programa mesmo, e juntou o Felipe Abraão, o Paulo de Fentalha, ele entrou, a gente fez o teste, achou ele, que o programa foi fechado, ele era um programa de um cara que tentava fazer um programa de culinária.
Uhum.
Sacou? E a a criação da Iparada levou para esse lugar, que era um lugar que a gente achava engraçado. Não sei porque todos nós fomos muito... assistimos muito a TV quando a gente era adolescente, né? A nossa geração, eu tenho 40 anos, a nossa geração pré-internet, ela pegou muita televisão, né? Uhum. A gente via televisão o tempo inteiro. Então, eu acho que isso meio que moldou essa maneira de pensar também, pelo menos minha. E isso tinha eco no Leandro, no Felipe e no Paulo também, né? Apesar de ser mais velho. E a gente conseguiu fazer esse programa que era... Mas isso não era dito, né? O fato do cara fazer um programa de culinária, o Larica Total ser uma tentativa de um cara tentando fazer um programa de culinária, isso só tinha na sinopse. Uhum. Onde a gente ia explicar a parada. Porque no programa isso se revelava como? No erro que era incorporado à edição naturalmente, não era uma coisa isolada. No microfone que aparecia, isso era proposital. No fato dele das coisas darem errado e aquilo seguir. Dele virar para a câmera e falar, ei, você aí, tal, falar diretamente para a câmera. Então, essa ideia virou linguagem. Uhum. Isso foi conceitual e foi pensado para ser dessa forma. E a ideia de ser sutil também era legal. Tanto que, na época, muita gente achava que o Paulo fazia o programa sozinho mesmo. Apesar de ter, sei lá, umas 40 pessoas no crédito. Porque era bom, porque era essa a impressão que a gente queria passar mesmo. Uhum. De um solteiro guerrilheiro que não sabia cozinhar e não sabia fazer programa de TV. Uhum. Então, ele não sabia fazer as duas coisas. E o fato dele conseguir, de alguma maneira, chegar numa comida e fazer um programa era algo que fazia parte do charme da história, né? Você achava engraçado, né? Você viu o cara errando na tua frente e tal. E não era um erro que depois eu vou mostrar os erros. Não, aquilo era o erro, era como se ele editasse numa câmera que tivesse que editar direto em continuidade, como se fosse um Super 8, entendeu? Uhum. Ele não tinha habilidade de tirar aquele pedaço. Ele tinha que parar e gravar a partir dali. E isso significava ele começar várias vezes, o monólogo inicial, por alguma coisa quebrasse, aquilo ser incorporado, enfim.
Com o tempo tinha todo um cuidado com o conceito, né?
Assim, a gente fazia o roteiro, né? O Larica Total tinha um roteiro que era escrito basicamente por mim e Leandro, assim, no sentido de que a gente escrevia mesmo, botava lá no papel. Mas o roteiro, ele era pensado por mim, Leandro, Felipe e o Paulo, né? Logicamente, quando a gente ia gravar, o Paulo ele não ficava preso ao roteiro, pela própria característica dele. E a gente também achava aquilo muito bom, porque ele improvisava muito bem, ele fazia coisas muito engraçadas, era muito inusitado a maneira também como ele abordava a cozinha, o fato dele não saber fazer direito as coisas, o sem jeito dele e tal. Obviamente, a gente errar as receitas sem querer, né? Então, aquilo, quando a gente foi para a edição, aquilo foi incorporado. Porque poderia ter sido retirado, né? Você poderia chegar e falar, nossa, isso é muito engraçado, mas eu vou botar no extras. A gente não, a gente falou, caralho, é muito bom ser desse jeito. Porque realmente vai ficar o cara que não sabe fazer e tal. Então, construiu-se esse conceito. Aí, daí em diante, quando a gente ia gravar, a gente já ia com um roteiro pré-definido para você ter exatamente essas ilhas, né? Onde o Paulo podia começar. Depois, lá no meio, ele tinha que puxar o modo de preparo. Aí ele tinha que falar tal coisa que tinha a ver com o tema do programa. E depois ele tinha que fazer um encerramento. O que acontecia naquele miolo, principalmente quando ele estava cozinhando, efetivamente, a gente deixava correr solto. E volta e meia, ele recorria ao roteiro quando ele estava sem ideia e tal. Então, Larica Total era uma mistura muito boa de roteiro e improviso e depois uma edição que privilegiava o que ficava mais engraçado dentro daquele fluxo. Então, o programa era pequeno, tinha 13 minutos, a gente queria que o programa fizesse sentido, começo, meio e fim, mas que ele fosse anárquico também na maneira de condução dele, entendeu? Então, o frango ao flex, por exemplo, o frango estava estragado. De fato. Em relação a isso, a não ser começar de novo, comprar um outro frango. Então, isso foi incorporado ao programa, tem toda a parte da digressão dele. Vamos esperar o frango, vamos comer uma banana, vamos ensinar vocês a pescar uma banana e tal. E depois o frango aparecia, ele terminava de fazer o negócio, entendeu? Então, ali começou essa onda. O Último Programa do Mundo, ele já é um programa feito por Juliano e por Daniel. Foi idealizado por eles e era dirigido por eles também. Então, ali eu contribuía mais com o roteiro, mas contribuição. Né? O roteiro final mesmo era escrito pelo fulano. Então, ali eu acho que partia de uma ideia que nós dois, todo mundo gostava, que era, de novo, como você falou, né? Pegar modelos estabelecidos e dar uma quebrada, subverter e tal. É bem inspirado, tem muita inspiração do Eric Andrews Show ali. Né? Uhum. De quebrar, de mudar tudo, de ser uma conversa que está a serviço de uma surrealidade, que a qualquer momento a parada pode mudar e o assunto vira outro e tal. O cenário vira outro, né? Tudo vira outro.
Uhum.
E aquilo eu acho que encaixou com as coisas que eu escrevia no Antipropaganda. Que Forlan às vezes ia lá e catava, e às vezes eu fazia contribuições assim, formais mesmo. Ah, o tema tal. Aí eu escrevia coisas para eles e tal. Porque naquela época eu morava em Niterói e era gravado tudo em São Paulo e a MTV tava nos extintores.
No respirador.
E aí não tinha grana para nada, então a gente fazia meio à distância. Até as participações de Rogerinho do Engar ali eram feitas via telefone mesmo.
Ah, é?
Não tinha como ir até lá. Naquela fase da MTV, né?
Uhum.
Depois, no ano seguinte, quando a gente foi para Tubo lá, que a gente fez o Falha de Cobertura, aí ficava mais fácil porque eu sincronizava a ida para São Paulo para gravar o Falha de umas gravações do último programa do mundo. Aí ficou mais tranquilo. Mas veja que quando a gente foi fazer o programa lá do Kibe, do Natânia, o show do Kibe, né? Não sei se chegaram a ver esse. Esse passou pouco, a produtora lá que fez a Contente deu um calote geral. Aí a segunda e terceira temporada, uma metade foi pro ar, a outra confiscaram.
Que boa, também era um talk show diferentaço, né? Era um talk show.
Exatamente.
Que vocês entregavam peças, né?
É, a primeira temporada tem até na internet e tal. Na primeira temporada, quando a Lilian Amarante chamou a gente pra trabalhar junto lá, foi o nosso primeiro trabalho, inclusive, junto, assim, né? Quer dizer, o Falha de Cobertura um pouco porque ela coordenava tudo, né? Mas a gente entrou, quando a gente foi pra MTV, quando eu fui participar do Tribunal do Mundo, a Lilian Amarante já tinha saído. Mas, enfim, nesse Kibe lá, a ideia era fazer um programa de talk show. Normal. Só que tinha uma questão da lei, né, de incentivo, que não podia ser talk show. Então tinha que ter uma solução criativa para isso. Foi aonde nasceu essa ideia em conjunto ali. Eu dei umas ideias também, mas a gente no final chegou a essa conclusão de fazer um programa que acontecia antes de começar.
Uhum.
Então, na verdade, ele era um pouco ficção, porque o cara chegava lá e ele participava de um falso programa, né? Que era, o programa vai ser daqui a meia hora, o Kibe falava, né? Uhum. E eu vou passar umas perguntas contigo aqui, só para você saber mais ou menos como é que é. A gente vai bater um papo. E quando for hora de gravar, a gente roda. Ah, tá. Aí o cara ficava lá. E que ia passando umas paradas, falando da abobrinha, não sei o quê. E tinha o personagem do Furlan, que era o diretor, que vinha dar uma perturbada, zoar, não sei o quê, dizer que estava errado, esculachar o Kibe e tal. Então, tinha duas narrativas. Tinha a narrativa da entrevista e tinha essa narrativa que era o programa em si dando errado.
Uhum.
Ou dando certo, ou tomando esporro, não sei o quê. E aí foi legal, porque também é dentro dessa onda da subversão, né? O Falha brinca com Mesa Redonda, né? Que é um sonho nosso antigo. E, obviamente, o Choque de Cultura é um programa cultural de cinema com motoristas de van. Mas você repara que isso não é dito, né? Enquanto paródia. Eles realmente acreditam que aquele programa é o programa deles.
Exatamente. Eles, entendeu? Se levam super a sério, né?
É, com certeza. A parada
se levar a sério, sim. Se levar a sério, talvez seja o grande lance, né? De você fazer uma paródia bem feita, né?
É. A gente sempre curtiu, né? Todo mundo lá na Quase é muito fã do Nonsense, Monty Python, TV Pirata.
Uhum.
Né? Essa coisa de você se manter, né? Saturday Night Live. Quer dizer, de você brincar com o código, né? Da TV,
uhum.
Né? Do show. Mas os caras não saem do personagem, né? Eles estão sempre sérios, né? Falam uma barbaridade com muita convicção.
Sim.
Isso pra gente é muito bom. É a parada que a gente mais gosta de fazer, isso.
Ô Caíto, vocês, me corri se eu estiver errado, mas assim, a impressão que passa é que vocês se especializaram em fazer conteúdo barato.
né? Conteúdo bom de barato.
Contra a nossa vontade.
Mas vocês mostraram que dá para fazer uma coisa boa sem muitos recursos, né?
Mas isso é uma armadilha, cara. Mas dá, mas é uma armadilha.
Eu ia perguntar o seguinte.
O Larica Total podia ter 10 anos, cara. A gente tinha 10 anos de material com tranquilidade para fazer. E ele acabou muito por causa de grana, sabe? Porque tem uma frase do Kasparov, enxadrista, que eu me amarro muito, que é um tempo atrás os caras perguntaram para ele se ele enfrentaria o atual campeão do mundo. Eu nem sei quem é lá, um garoto, um jovem. E aí ele falou que não, porque ele entraria muito em desvantagem. Por quê? Porque ele sabe o trabalho que vai dar vencer o novato, mas o novato não sabe o trabalho que vai dar vencer ele. Então, o Kasparov falou, eu já vou entrar cansado. Então, eu tô falando isso pelo seguinte, quando a gente fez o primeiro Larica Total, cara, e aquela temporada é mágica, realmente, toda vez que eu vejo, eu fico muito orgulhoso de tudo, porque ela realmente foi feita por quem não tinha noção do trabalho que dava a fazer, sabe? E foi muito sacrificante. Quando a gente chegou no último episódio, estava todo mundo destruído, porque a gente trabalhava praticamente 24 horas por dia, o tempo inteiro, fazia de uma forma artesanal, gravava às vezes uma vez só por semana e depois ia para a ilha de edição, editava virando noite, sabe? Atrás de uma obra, assim, atrás mesmo de um resultado... Né, maneiro, que a gente achava bom, com tudo muito capricho e tal, né, tem toda a parte da trilha sonora, de sonorização, que era uma parada que a gente fazia com muito esmero, junto com o Daniel Castanheira lá, desde seleção de música até a questão dos efeitos sonoros, que quando a gente foi fazer a segunda temporada, a gente falou, fudeu, meu irmão, a gente vai morrer, senão vai acontecer. E, de fato, começa a cair um pouco. Eu acho que o programa ele acabou não chegando aonde ele poderia chegar. Embora ele tenha feito... A gente fez 3 temporadas, né? 70, 75 episódios muito consistentes e tal. Mas a primeira temporada, eu acho ela muito superior às outras, assim. Tirando alguns episódios específicos das outras temporadas que a gente conseguiu. E eu atribuo isso muito por conta dessa coisa da grana, cara. Porque... O tempo, ele vai comendo o teu tempo, sabe? A grana, ela não é para você se remunerar melhor somente. É para você ter uma estrutura melhor. Por isso que eu falo que é perigoso isso. E, de fato, eu concordo com você. A gente faz coisa boa com pouco dinheiro, com certeza. Mas eu tenho certeza que a gente faz coisa boa com muito dinheiro também.
Mas você não acha que essa falta de recurso ajudou a direcionar o conteúdo de vocês? Cara, em termos de formato, em termos de...
Eu acho boa essa pergunta porque eu tenho dúvidas. Porque eu não, a gente está sempre tendo ideia, sabe? No último programa do Mundo mesmo, a última temporada que foi da Fox, que a gente passou agora, eu me amarro. E ela foi uma temporada com bem mais dinheiro do que a temporada que a gente fez sem, né?
Uhum.
E teve uma temporada que a gente fez sem dinheiro nenhum, na verdade, né? Uhum. E a da MTV ainda tinha uma estrutura, na verdade, né? Não era nenhuma grana, a MTV ainda deu pra gente o estúdio, a câmera, tinha toda aquela estrutura, mas não tinha grana, pouca grana, pouquíssima grana, quase nada, tanto que o Furlan fala que o orçamento do primeiro programa é R$20. um prato de feijão que a gente jogou na cara dele, né? No programa número 1, essa cena dele. O Visconso taca feijão no rosto dele. R$20 porque comprou um e tinha o outro de reserva. Da Fox já foi melhor. A gente pôde ter a feliz ideia de contratar um porco por R$3.000. Só para que isso uma vez, em um determinado momento. Eu lembro da gente sacaneando, a gente mesmo vem falando, pô, esse porco recebe mais que fulano. Mas enfim, né? Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Assim, eu acho que no Larica tinha a ver a precariedade do programa com a precariedade do conteúdo, sabe? O cara era um solteirão, ele fazia com o que tinha. Então, realmente, combinava o fato de você ter pouca grana. E aí, por isso que eu concordo em parte com você, que talvez aquilo tenha ajudado a gente a ter esse olhar de faz com que tem, inclusive para a produção, sabe? Então, ninguém foi comprar panela, ninguém foi comprar, sabe? Não tinha grandes ingredientes e tal. Então, no final das contas, combinava com aquilo, né? Mas, por exemplo, quando a gente foi fazer o Décimo Andar, que é a série para o Canal Brasil, que a gente pegou o recurso da Rio Filme e tal, a gente fez uma série de ficção com R$30 mil por episódio. Mano.
Porra, nada, né?
É, nada. E se você for olhar, o que, que eu acho... Que... Ela ficou legal, ficou bonita. A gente... A diretora de arte, que é a Elza Romero, que é fabulosa, meu irmão. É um escândalo o trabalho dela, é animal. Ela conseguiu, junto com a produção, na época, o Beto e a Bianca, achar um lugar que já tinha 90% de uma parede toda de arquivo, que era uma ex-empresa de engenharia que tinha saído da Casa de Santa Teresa para ir morar na Barra, para ir fazer uma sede na Barra, e tinha sobrado esse arquivo morto lá, com uma porrada de mesa, não sei o quê, e a gente conseguiu fazer o cenário de todo o Décimo Andar dentro dessa casa. Você olha, você fala, caralho, meu irmão, ficou bonito pra caralho, não parece que custou R$30 mil, entendeu? Uhum. Então isso aí tudo bem, a gente conseguiu se virar, como você falou, de consistência e expertise, deu certo. Mas o que, que ficou ruim? Porra, eu escrevi com Furlan e Leandro durante 1 mês e meio só a série. Então, dramaturgicamente, faltou fôlego, entendeu? Ela é legal, ela tem várias coisas, mas, pô, eu fiquei com pena da gente não ter desenvolvido mais algumas tramas, personagens. A gente teve muito. A gente não tinha tempo de ensaio para fazer com o Juliano. O humor físico que a gente queria do personagem dele, faltou grana pra fazer a cena do elevador que o cara perdeu o braço, a gente conseguiu fazer, fica legal, mas você começa aquilo que eu falei da armadilha, você começa a botar em risco a tua ideia, sabe?
Uhum. Porque compromete.
Porque você não tá com grana pra produzir, aí começa a ficar perigoso, porque você tem uma ideia que é legal, que vai funcionar pra caralho, mas eu sou metódico, cara, eu quero fazer certo, entendeu?
Começa a comprometer, né?
Tem que gravar 10 vezes. O choque de cultura, bicho, apesar da gente ter pouca grana, né? A gente fez muito na raça, o Omelete entrou, pagou o mínimo e tal, foi ótimo, todo mundo investiu ali, acho que deu super certo. Hoje a gente está indo para uma nova condição, essa terceira temporada, que a gente vai gravar, está muito melhor. Mas o choque de cultura, por ele ser barato, e a gente conseguir muito apoio de estúdio e tal, mas a gente grava... 4 câmeras, 3 takes para fechado, 3 takes para o aberto, individual. Fora que a gente faz leitura de roteiro, ensaio de roteiro, brainstorm. Sacou? A gente trabalha meio que, sei lá, 3 semanas, todos os dias, para chegar e produzir um conteúdo de 11 minutos, entendeu? Não é por acaso que sai, que tem o resultado. Claro que a galera poderia achar uma bosta. Mas é... né? Mas eu digo assim, tipo, a gente chegou no nível de maturidade de mesmo não tendo grana, a gente trabalha em cima de uma coisa técnica de chegar naquele resultado, entendeu? Então, isso tem que ser remunerado, né? Você vê lá o Lady Night. O Lady Night, que é mainstream, tem grana, não tem problema nenhum de dinheiro, ele tem um resultado, porra, top, entendeu? Sei que é uma palavra merda, top. Mas ele tem resultado, entendeu? Por quê? Porque ele tem 6 roteiristas, meu irmão. Ele tem uma equipe gigantesca, entendeu? São 4 editores. Tem a Tatá, lógico, né? Tipo,
tem um bufezinho. Tem um bufezinho.
Ela é uma equipe, né? Ela, dentro da cabeça dela, é uma equipe. Mas, entendeu? Faz diferença. Você olha o cenário, você olha a quantidade de gente, você olha a quantidade de câmera. Faz diferença, entendeu? Se você faz com pouco... pode ser que saia legal, mas só que é aquela história. Tem que adaptar a tua história. A minha pergunta sempre é, pô, beleza, mas e quando a gente vai fazer uma com grana? Entendeu? Porque senão a gente fica... Durante um tempo a gente ficou como os caras que fazem muito com pouco. Porra, isso é uma merda. Assim, vai negociar, o cara fala, pô, mas que isso? O Larica Total era uma PCA aí e tal, o orçamento... O orçamento do Larica Total era R$4.600 por episódio.
Que pariu. Caralho,
bizarro.
Cacete.
A gente nem tinha cachê, era sistema de peso. Pra não ficar feio.
Caralho, que bizarro.
A recompensa era só a comida, né? Comer o que vocês faziam no programa.
A gente comia mesmo.
Ô, Caíto, Desde do Larica e tudo que você tem falado, você se acostumou a trabalhar com uma equipe, né? Você acostumou a trabalhar no início até com o Leandro e tal, e depois aos poucos você foi trabalhando com o Daniel. Como é que foi para juntar com a galera da Quase e como é que é essa sua experiência? Você sente que você rende muito mais, você sente que escrever em grupo, principalmente talvez até comédia, porque você tem essa experiência também dos curtas, essa coisa de terror, se talvez comédia você acha que precise de uma coisa de você conversar, testar texto, escrever com outras pessoas, como é que é essa sua relação com o texto e escrever em grupo?
Cara, eu gosto. Não vou dizer que eu prefiro, não, mas eu gosto muito de trabalhar em grupo. E eu acho que você tem razão, acho que com comédia é melhor. Uhum. Eu acho que. Eu tenho várias coisas escritas que são engraçadas, de humor, que já foram usadas. Tipo o próprio Baralhinho do Momento, com a parada antigaça lá de 2005, que durante um tempo foi uma galera que pirou muito na internet lá atrás. Aquilo foi tudo escrito individualmente. Mas eu acho que individualmente é aquela coisa. Realmente você cai num lugar autoral, que é legal também, né? Porque ali está realmente a tua personalidade, as coisas em cima estão ali. Então. E aí eu entendo isso, acho isso bacana. Mas eu acho que a minha potência mesmo, principalmente para a parada de humor, é quando eu vou escrever coletivamente.
Uhum.
Eu acho que os maiores trabalhos foram escritos coletivamente e eu gosto e eu me orgulho disso. Não é algo que eu não tenho nenhuma... Eu não fico triste em dividir crédito. Pelo contrário, sacou? Eu acho maneiro. Eu fico amarradão de escrever com o Furlan, de escrever com o Leandro. O Larica, por exemplo, eu gostava muito de ser uma parada muito coletiva e diversa, que tinha opiniões de todo mundo e tal. A gente via muito essa coisa da função como uma responsabilidade, ou seja, se eu sou o diretor, é a minha responsabilidade é dirigir, se eu sou roteirista, é a minha responsabilidade escrever, mas ela não é a minha exclusividade. Uhum. Entendeu? Então a gente sempre tinha essa visão, então as contribuições eram sempre bem-vindas e incorporadas ao programa, depois na edição lá, que você ia olhar o que você achava que era melhor, independente de quem tinha feito aquilo. A gente nunca parou para fazer inventário, sabe? De quem fez o quê e tal. Às vezes até a gente para mais para ter uma histórica da... Ah, pô, quem que deu o nome do programa? Aí algum lembra, outro... Ah, pô, foi fulano, não sei o quê. Mas, em geral, na criação, não. Então, eu acho que é melhor, assim. Eu acho que é melhor porque... Como você falou, você dialoga, você conta uma parada, o cara ri na hora, ele rebate, se rebate. Meu humor, ele tá muito ligado a uma resposta. Então, eu gosto da provocação para eu responder, para o cara contra-argumentar e eu ter uma réplica, uma tréplica. Entendeu? Funciona muito o meu texto nesse jeito. Tanto até que quando eu faço coisa autoral, eu escrevo, depois eu reescrevo, e depois eu leio e arremato. Porque nessa segunda, terceira, quarta passada já sou eu discutindo comigo mesmo e novas coisas surgem, sabe?
Uhum.
Em cima disso. Então, quando você está escrevendo coletivamente, eu acho que isso nasce mais. Agora, você precisa ter uma equipe, né, que pense dessa forma, que abra o jogo, que jogue junto, que conte, que não tenha problema em destruir uma ideia para criar outra, que não fique aborrecido se você fala que aquela ideia não é legal e tem uma outra ideia, entendeu? Você tem que ter uma equipe segura nesse sentido. E eu acho que lá na Quase todo mundo pensa dessa forma, age dessa forma. Assim como eu, Leandro e Felipe, na época, lá e Paulo, a gente sempre pensou desse jeito, sempre foi... Ah, não tá ficando legal, a gente parava tudo. Já no Larica Total teve programa que a gente gravou 3 vezes. O programa do Pão de Queijo, por exemplo, que é um programa da 3ª temporada que é muito bom, é um desses que é fora da curva. A gente fez 3 vezes esse programa. A gente gravou, não ficou bom. Gravamos de novo, não ficou bom. Aí, gravamos uma terceira vez, ficou muito
mas
bom.
Por mas quê? Por que que não ficou bom, exatamente?
Ah, o texto não estava bom, a abordagem não estava boa. Da outra vez, a receita, a gente errou demais num nível, assim, que não ficou engraçado, porque tava a galera meio mal-humorada, sabe? E a gente gravou um outro episódio de novo também, que foi o da torta de limão, que era o negócio do palhaço, porque também a gente não acertou o tema do começo. Aí a gente foi gravar sem estar muito preparado. Enfim, depois a gente olhou na edição, montou o programa, olhou e falou, não, dá para fazer melhor que isso. A gente foi lá e gravou outra vez. Teve um outro episódio também, a gente nem chegou a gravar, que foi um que é Receitas do Povo, da 1ª temporada, que é o que ele faz de estrogonofe de salsicha. Esse programa é incrível e a gente foi para gravar, só conseguimos gravar o prólogo. Na hora de gravar o programa, a gente não gravou. Não rolou, o Paulo não tava bem, tava estressado, tava cansado. A gente também tá todo mundo meio exausto. Aí a gente falou, ah, meu irmão, vamos para casa de novo e amanhã a gente grava. E é um dos programas que eu acho mais legal, é um dos mais legais. Mas assim.
Bom que tinha uma flexibilidade para isso também, né?
É, exatamente. Porque
sempre você tem direito a isso.
Agora, sobre isso, só a última coisa que eu ia falar é o seguinte, cara. Eu não leio tanto, né? Eu gosto de ler muito coisa. Gosto de ler história e tal, quadrinhos, essas coisas, mas. Li pouco livro técnico, assim. Eu sou pouco estudioso dessa parte técnica, assim. Eu gosto de sair fazendo e tal. E, obviamente, ônus e bônus, né? Mas um livro que eu curti muito ler na época da faculdade era do Tarkovsky, aquele do Tempo. Você vê, eu sou tão bom que eu nem sei que o nome do livro. É uma coisa de criar o tempo. Enfim. Que ele contava que aquele filme dele, Sacrifício, se eu não me engano, que a casa no final pega fogo e cai, que é um plano sequência. Enfim, independente de quem conhece o filme ou não, é um plano sequência de uns 10 minutos que todos os atores têm... É o final do filme, né? Então, todos os atores, eles têm a sua... o final ali, né? E você vê de longe, assim, uma câmera, um cara corre para um lado, corre para o outro, a câmera pega, ela volta, e esse plano começa com um cara incendiando a casa e saindo correndo. E aí a câmera fica seguindo o cara para um lado, para o outro, quando a câmera para, a casa desaba. Ela tá em chama já, e ela desaba e o filme acaba ali. Eu vi esse filme no cinema, numa mostra dessas, assim, fiquei impactado e tal pelo filme, por tudo e tal, e é por essa cena específica. E mais na frente, Esculpir o Tempo, o nome.
Esculpir o Tempo.
Esculpir o Tempo, isso.
Quando eu fui ler essa parte, no livro o cara diz que aquela cena é a segunda, é o segundo take que o nego filmou 6 meses depois, porque o primeiro take a câmera deu um pau. Aí o cara tava chorando, o cameraman. Né? O fotógrafo dele lá, e ele foi perguntar, achando que a emoção da cena tinha dado certo, ele não. Quebrou. E os atores e o produtor e o cara falaram: não, cara, a gente vai ficar, a gente remonta a casa e a gente filma de novo. O filme precisa ter essa cena no fim. Então, aquilo me. Eu sempre tive esse pensamento, né? De fazer até ficar bom.
Sim.
E aquilo ali me inspirou muito, assim, de saber que em alto nível, com muita grana envolvida, você também tinha essa possibilidade de fazer outra vez uma coisa que não tinha ficado do jeito que você queria. Claro que, sabendo que isso é uma faca de dois gumes, né? Você também pode ficar refém dessa perfeição que nunca vai vir. Isso, pelo menos, eu nunca tive também. Essa coisa do prazo, né, ajuda muito. E a você fazer o melhor no tempo que tem. Mas, ao mesmo tempo, você também poder refazer uma parada que não ficou tão boa e sabendo que você pode fazer melhor é uma coisa que sempre caminhou junto comigo, assim, quando eu tô criando, escrevendo e tal. Então, no Larica Total isso aconteceu várias vezes. E alguns episódios dos quais eu... Alguns programas da qual eu fazia parte, a gente também fazia assim. Mas é porque às vezes você tem que convencer todo mundo a fazer de novo, né? E aí as pessoas não estão muito afim de fazer.
Dá trabalho convencer?
Porque às vezes o cara fala, não, ficou bom assim. Por exemplo, e às vezes eu tô errado, entre o Choque de Cultura 1, lá do Harry Potter, do, né? Depois a segunda leva, que a gente chama de... Qual é o da primeira temporada? Que é o Velozes e Furiosos, eu, quando cheguei aqui na edição, que eu comecei a montar, eu pedi pra galera pra gente filmar de novo, porque eu não tava achando boa a interpretação do Rogerinho. Eu achava que ela tava um pouco acima do que eu fazia. E o Furlan falou uma parada muito boa na época. Ele falou, cara, vamos deixar assim, e na próxima temporada você faz exatamente. E aí eu falei, beleza. E aí eu montei, e realmente eu acho muito bom hoje. Mas eu acho diferença. Se você olhar a primeira e olhar a segunda, eu acho que tem um salto grande no Rogerinho, no Julinho um pouco e tal. E hoje eu olho e eu vejo que é a evolução do personagem também. Tanto que eu prefiro como é hoje.
Uhum.
Mas é um olhar de quem fica meio olhando a cria mesmo, entendeu? Não sei nem se isso faz diferença pra quem.
Tem essa obsessão de ficar analisando pra caralho e ficar assim, maluco. Você tem isso?
Não, obsessão. Não, não, mas eu analiso durante 5 minutos.
Mas
durante
você
passa. 5 minutos, eu vou 6 minutos, mas depois eu não analiso mais. Eu cheguei à conclusão e aí eu vou analisar.
Mas você participa do processo praticamente todo, né? Você participa do roteiro, no caso do choque você atua, monta. Depois você ainda assiste, você chega no YouTube assim e vê mais algumas vezes, porque deve ser, você vê 400 milhões de vezes, né? Até chegar no produto final e o produto final, né? Você assiste de novo? Quando sai no canal, quando vai no Omelete, você vai lá e assiste?
Sim, pra dar o view e dou o like.
Que bom que alguém admite, cara. A gente sabe que a galera assiste. Vai, a gente sabe, vai. Tá em
eu assisto e dou like. Agora, a edição do Choque, diferente até das outras coisas, né? Ela é bastante coletiva, cara. Impressionante. Porque edita eu, Raul e Davi, né? Cada um edita um. Só que como é que a gente faz? A gente. Depois que a gente coloca todos os takes em sequência, dentro da fala, né? Então, todos achou errado, otário. Todo aquele começo, eu boto todos os começos juntos. Depois eu boto todas as primeiras... Enfim, monto todos os takes de acordo com o tema juntos, né? Para você comparar qual é o melhor e escolher o melhor. Essa escolha, quando a gente pode... Porque nem sempre a gente pode, porque nem sempre tá todo mundo junto. Mas quando a gente pode, a gente escolhe junto. Uhum. Todo mundo assiste e todo mundo fala, pô, eu gosto mais desse, pô, eu gosto mais desse. Ah, pode ser esse pedaço com aquele e tal. Então, a gente faz essa escolha coletiva. Beleza, aí eu monto o primeiro corte que tem tudo o que a gente gravou. Geralmente ele tem 15 minutos, 16 minutos. Aí depois desse corte, eu mando por e-mail. Quer dizer, eu, Davi e Raul, né? Todo mundo faz o mesmo processo. A gente manda por, a gente sobe numa conta privada, no Vimeo, manda para todo mundo. A galera faz anotações individuais, completas, assim. Tem gente que pede para tirar um trecho, tem gente que pede para trocar de take, aí Furlan acha que é melhor no começo, Raul acha que é melhor no final, Leandro, Fernando Fraio, o diretor, Pedro Leite, que é o outro roteirista, Juliano, que é o colabora com a gente na direção, é a roteirista também, enfim, da quadra, todo mundo. E aí o editor, ele pega todo aquele material que a galera mandou, a gente organiza por time code, e aí a gente toma as decisões. Por exemplo, Furlan quer que deixe, Raul quer que tire. Aí eu decido se fico ou não. Tô decidindo ou não, sabe? Mas assim, 94 querem que deixe. Eu quero que tire. Aí tira. Oh, deixa, entendeu? Uhum. Vai pela maioria. Uhum. Sacou? Entendi. E vai fazendo assim até chegar no corte final. Geralmente são 2 cortes. Você faz esse de 15, passa para 10, e 10 passa para 8. Aí vai ao ar.
Então é democrático até o final.
É, democrático assim, a gente ouve todo mundo, né? Por isso que aquilo que tá um pouco naquilo que você perguntou. É bom porque eu, como eu e Raul, né? Porque Davi ele não atuou, mas ele escreve também. Mas eu e Raul, que a gente escreve, atua e monta, a gente fica muito cansado do material. Então, às vezes, você não tá achando tão engraçado. É uma parada que é engraçada pra cacete, mas é porque você já viu 40 vezes, entendeu? E tava na gênese da coisa, enfim. E decorou aquele texto, e depois deu aquele texto. Então, ter várias vozes ajuda também a você ficar seguro de que aquele pedaço é maneiro. Como, por exemplo, a galera me ajudou quando eu achei que eu não estava com uma atuação tão legal, entendeu? Aí ele falou, não, cara, tá maneiro. E, porra, são uns episódios muito... O Velozes Furiosos é dessa leva. O Plano Real é dessa leva, entendeu? Uhum. Foi uma decisão acertada não ter gravado de novo. Mas a edição a gente faz assim, coletiva. No Larica, por exemplo, já era eu e Felipe só. Ó. E muitas vezes só eu, em alguns momentos. Felipe chegava para olhar um pedaço ou outro, ou ele estava fazendo um clipe, eu montava o programa e tal. E aí ele dava, ah, não, pô, fica melhor assim, pô, por que você tirou aquela parte? E Leandro, ele via só no final e Paulo só via no ar. Paulo só via no ar. O Tatatá, então, é muito louco. A gente grava 2 horas e o programa tem que ter 50 minutos.
Caceta.
Aí eu vou faço...
Pô, você deve sacrificar muita coisa boa, né?
Ah, cara, perde muita coisa. Porque a Tatá, ela tem um rate muito alto de piada, meu irmão.
É.
A gente bota... Ela participa de tudo também. Ela faz roteiro com a gente, ela faz... Ela é tão doida, cara, que nesse sentido de produzir pra caralho, que a gente fez um esquema, eu e a Flávia Bode lá, que é outra redatora final, a gente grava ela falando durante a reunião de roteiro, porque ela dá uma ideia por segundo. Assim, ela tá lendo a pergunta, ela já tá fazendo a piada já. É, então, certo. A gente tinha que gravar para depois a gente ter essas indicações lá, né? Ela nem gostava que você escrevesse o que ela improvisou, não. Porque ela queria que ficasse fresco, mas ela curtia você botar a indicação de que aquela piada derivava para uma outra. Aí ela dali, ela ia, entendeu?
Uhum.
E os roteiristas todos lá também, nosso trabalho era esse, levantar a bola para ela lá. Mas quando chegava na edição, eu fazia essa decupagem e reduzia o programa para 50 minutos. Já, na faca. Vinha, deixava assim o que era imprescindível. Aí depois a Tata vinha e ela ia com aquela cabecinha dela de sinistra e falava: cadê aquela piada tal?
É, ela sentia falta.
Ela sentia falta, ela sabia qual era. Aí você ia lá, buscava, aí depois a gente chegava num lugar comum. E obviamente tinha várias vezes que ela também achava. Porque você já escolheu o melhor, né? E ela reconhecia isso também, ela já ria do início até o fim e tal. Mas ela é uma... O programa do Lady Night, o sucesso dele, tá no envolvimento dela. Isso eu falo para qualquer lugar. A equipe é muito boa, nós roteiristas somos muito bons, os caras são muito foda, o João, o Davi, o Paim, o Leandro Muniz, é só a galera da pesada, mas o programa, ele é da Tata Werneck. E ele foi feito para isso. E o fato dela participar de todas as etapas é que faz o programa ser daquele jeito. O especialista que é uma coletânea, o especialista, meu irmão, uma coletânea, a gente faz 150 perguntas.
Caraca!
Aí, antes de ir pro ar, a Tatá escolhe 60. Ah, se essa 150, a Tatá fez 50. Sacou? Escolhe 60. Aí, dessas 60, ela ainda cria mais umas 5. Aí a gente pressiona pra caralho, porque se for por ela, ela quer que fique com 300. Pressiona pra reduzir, pra não ficar muito grande na hora lá, porque senão cansa o público, né?
Uhum.
E aí, às vezes, você tem uma pergunta muito boa, ela tá no final, o cara já tá cansado. Aí ela aceita reduzir e tal, ela vai gravar quase que 40. Ela grava, tipo, 40, 45. E na edição ficam 10, 12.
Ô, Kaique, mas... aproveitando o Lady Night, que você está falando do Lady Night, vocês fazem programas que são basicamente customizados, né, para cada convidado.
Customizados.
Então, fica uma curiosidade, assim, porque por mais que vocês sejam muito bons no que vocês façam, às vezes o convidado pode não render tanto, né, talvez por timidez, sei lá.
Mas é Tatá,
Você acha que a Tatá consegue, ela consegue salvar? Você acha que tem algum caso que teve algum episódio que não rendeu como vocês esperavam? Como é que é?
Mas isso é muito louco, cara, porque os resultados também variam, né? Da nossa percepção interna para a percepção de que vai ao ar, e depois da percepção das pessoas que assistem, né? Porque a Tatá, a gente grava o programa como se fosse ao vivo, não para. O programa tem 2 horas. Não stop. Só para se cair um câmera, sacou? Só para se...
alguém morrer.
Exatamente. A parada tá on. Porque a Tatá vem do teatro, para ela precisa da temperatura do palco. Então a parada é pau dentro, com aquela metralhadora. Tanto que ela tem umas 300 fichas. E ela segura a entrevista toda na cabeça. Ela tem a noção de onde ela vai, para onde ela vai, os quadros que ela vão, que vai puxar e tal. E os quadros são as únicas ilhas que estão pré-determinados no roteiro e que tem chamada no teleprompter, porque o resto não tem teleprompter. Caraca. Então, ela nem gosta, porque a Tatá, quando aparece no teleprompter, ela fica puta da vida, porque ela não precisa e, às vezes, o convidado olha sem querer.
Uhum.
Então, a gente passou a deixar no teleprompter só a chamada do quadro. Então, quando pinta no teleprompter a chamada do quadro, ela sabe que aquele assunto ali está esgotado ou tá perto de ser esgotado dentro do que foi planejado de pergunta para aquele tópico. Então, o roteiro, ele é feito em cima da pessoa, todo estruturado, em cima da história dela, né? A gente não... tem muita gente que fala que é um talk show, é um programa de comédia em formato de talk show. Eu entendo tudo isso. Mas, bicho, ela coloca o cara, o entrevistado, num estado de alegria tão grande que ela tira respostas que nenhum outro programa tira, entendeu?
Uhum.
Então, às vezes, eu sinto um certo... uma certa pontinha, assim, de inveja de algumas que dizem que é... não é um programa de entrevista. Pô, meu irmão. É lá que o Neymar falou que, quando teve o filho dele, ele ficou boladão, ele ficou putaço, ele não falou isso em lugar nenhum. Foi lá que ele falou que ele não... né, do Dunga, que deu uma alfinetada no Dunga, que ele falou que não assiste futebol, que ele falou que ele tinha essa... que ele era apaixonado pela Bruno Marquezine. Isso tudo é... e aí você pode olhar em vários outros. Porque a Glória Maria também, a entrevista dela foi chique, o cara nunca tinha falado.
Gente como o Neymar tá tão acostumado a dar entrevista robótica, né? Mídia trade, né? E aí vai pra um lugar desse.
É, e aquilo ali é uma coisa, como você falou, é como você perguntou, ah, teve algum que não rendeu? Por exemplo, do próprio Neymar mesmo, a quantidade de gente que tinha no Projac naquele dia, meu irmão, porque ele ia lá, de diretor, de não sei o quê, meu irmão, tava tipo praticamente impossível se concentrar na parada, porque era tanta gente nos bastidores, e era no camarim, caralho, era muita coisa.
E tinha então, censura? Aí, tinha alguma questão que não podia falar, alguma pergunta que não podia fazer com essa gente grande, assim?
Não. Liberdade total. Mas a gente curte muito que o convidado se sinta bem. Então não é no Lady Night que você vai ver o cara responder uma parada espinhosa. Porque a gente não está interessado.
Sim, sim.
Então, se o cara tiver um problema, por exemplo, você quer ver a da Joelma, a gente não falou em momento nenhum do Chimbinha. Porque pra gente aquilo era... não era legal, não era maneiro, não era interessante. A gente não queria dar cartaz para aquele maluco, pro que o cara tinha feito. E é uma história que ela também não curtia falar, entendeu? Não é aquele lugar, sacou? Bota ela num programa aí, desses que pra galera chorar, e pergunta isso tudo, entendeu? Ali a parada é pra gente zoar, pra achar engraçado, pra rir, pra se divertir, pra achar bom, pra fazer o cara sair do centro dele, pra ver ela pulando corda, jogando peão, sacou? Não é naquele lugar, né? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que você não faz o programa que elas gostariam de fazer. Aí tu fala, pô, meu irmão, faz você! Né? A gente quer fazer esse. Né? Enfim. Mas eu acho que nesse ponto, tudo o Neymar, por exemplo, a gente saiu com a impressão, será que ficou maneiro? Putz, será que ficou bom? Não tava tudo muito tenso, não sei o quê e tal. Enfim, depois quando a gente montou, a gente achou do caralho o programa, incrível e tal. Tanto que foi programa de estreia da segunda temporada. E às vezes você tem uns caras que você pode achar que rende e aí na hora ele fica mais acanhado e tal, mas eu não saberia dizer qual exatamente, sabe? Mas eu sei sim que a Tatá, ela leva o programa. Muitas vezes as pessoas estão lá pra assistir a Tatá.
E ela segura o convidado num grau ali, numa temperatura alta que pelo menos parece exatamente que a gente tá assistindo, que mantém a coisa muito funcionando, né?
E a qualquer momento ela tem uma tirada que ninguém espera, porque assim como ela improvisa nas leituras de roteiro, imagina quando ela está com o roteiro e ainda vai improvisar em cima do roteiro e ainda improvisa em cima das respostas do cara, que aí são imprevisíveis, né? Porque o humor da Tatá, eu acho que está muito nisso, nessa velocidade que ela tem de associar o que o cara falou com algo dela particular. Então, ao mesmo tempo que cria uma empatia, ou seja, mesmo quando ela sacaneia, ela não tá sacaneando o cara, ela tá falando assim, caramba, eu sou igual a você. A gente é maluco, a gente é doente, a gente faz isso, a gente, sabe? Ela leva o cara pra piada, né? Ela não vai fazer uma piada sobre o cara. Ela naturalmente pega o cara e fala, vamos comigo que a gente vai ali se depreciar.
Uhum.
E aí o cara se sente à vontade em relação a isso, então. E aí isso casa muito com o programa de entrevista, porque você sabe que no começo de tudo, quando ainda não existia o Lady Night, que tinha a ideia de fazer o programa e tal, muita gente do Multishow, a gente mesmo da produtora, a gente ficava na dúvida se a Tatá era capaz de ficar 2 horas fazendo, não pela qualidade e capacidade dela, não, mas pelo nível de atenção, pelo fato dela ser... dela estar sempre, né, ligando um assunto no outro e tal, dela ser, assim, muito disruptiva, né? E quando a gente fez o primeiro piloto lá, que já foi um programa que foi ao ar, acho que foi do João Baldacerini e tal, caralho, eu olhei aquilo e falei, meu irmão, dá pra fazer um programa de 6 horas com ela. Tanto que a gente foi caindo todos os penduricários que a galera tinha colocado, como sketch, cold open, uns outros quadros também, com plateia, não sei o quê. Tudo isso a gente foi, com o tempo, foi limando, porque isso, na verdade, era só o medo que a galera tinha dela não render, né? Que acabou no primeiro dia de gravação, esse medo acabou. É. Você olha e você fala assim, pô, isso. Vai dar certo.
O Caíto, você falou aí, nessa pergunta, se algum convidado tinha alguma restrição e tal. Uma coisa que eu tenho dúvida, você tem uma carreira muito grande na internet e na televisão. Assim, você é uma pessoa que consegue ultrapassar essa barreira, de certa forma, muito fácil. Eu queria saber como é que funciona, o que você acha de diferença do que você pode fazer a mais na internet, se você encontra uma liberdade maior, e o que que isso influencia no seu trabalho para a televisão, como é que conversa essa carreira dupla, assim, de personalidade da internet, de certa forma, pô, tudo que vocês fazem vira meme, desde do Hang Loose, do Serginho, até todas as frases praticamente choque de cultura, e como é que isso também funciona para quando até as pessoas, sei lá, na televisão, um produtor, alguém vai chegar para conversar com vocês, tem menos liberdade, como é que funciona isso para você, criativamente?
Não, então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Late Night, né, que é bem mainstream, Multishow e tal, que é um canal que participa bastante, assim, da produção, né, eles estão junto com a gente na sala de roteiristas e tal, e existem parâmetros, né, e coisas que você pode dizer ou não, mas, assim, geralmente há ideias e tal. Não me atrapalha, tá, não vou dizer que me atrapalha, porque eu tenho uma noção também de quando eu tô trabalhando para o Multishow no Late Night, ou quando a gente está escrevendo o Irmão do Jorel, mesmo sendo para o Juliano, né? Mas é para Cartoon Network, que você tem que se enquadrar no que aquele canal pretende, ou o público, né? Então, no caso do Cartoon Network, por exemplo, você está escrevendo para criança. Então, você tem que ter a liberdade, claro, mas você tem uma responsabilidade do que você está escrevendo, como você está escrevendo, o que você vai dizer, como você vai dizer e tal. Que é natural, ela não é necessariamente uma imposição do canal. É natural pela tua consciência de onde você está trabalhando, o que você está fazendo. No caso do Multishow, que é para adulto, né, um programa, inclusive, que passa depois das 10h30 e tal, então tem total liberdade para falar sobre qualquer assunto, há umas restrições, às vezes, disso. De colocar o convidado numa situação constrangedora, de, às vezes, falar palavrão demais, que é uma parada que, se você der mole, você acaba colocando, né? A Tatá curte também falar um palavrão ou outro. Então, assim, você não precisa botar no roteiro aquilo, porque aquilo pode surgir. Então, na verdade, você entende. Agora, acontece coisa assim, às vezes você dá uma ideia e o cara gonga ela de cara, sabe? Isso talvez seja a única coisa que é frustrante, porque foge um pouco do nosso processo de uma ideia pode levar a uma nova ideia, que pode levar a uma nova ideia. Entendeu? Então, se você
não
mata,
necessariamente vai ficar daquele jeito.
Exatamente. Aliás,
tem pouca chance até, talvez, de ficar daquele jeito, né?
E aí, se você mata ela no início, você não chega naquela ideia melhor, que é derivada daquela. Isso, às vezes, seria talvez o único problema.
Mas por que isso acontece, geralmente?
As pessoas têm medo, eu acho, né? Uhum. Eu acho que o medo do outro, né? Do que o outro vai pensar, que é muito louco, né? Porque não é nem o seu, né? Tem umas analogias aí em relação a isso, que é essa coisa de você escolher... Pega aqui, ó, 4 fotos, você está num concurso de fotos. É diferente eu chegar para você e falar assim, escolhe a foto que você acha mais bonita, de eu te perguntar, escolhe a foto que as pessoas vão achar mais bonita.
Uhum.
Né? São coisas distintas, né? Porque você vai achar a tua foto mais bonita. Lá, a foto, vai escolher uma foto e falar, eu acho essa. Quando eu peço para você escolher a foto que as pessoas vão escolher, você já muda muito. Você já começa a pensar, putz, será que o cara vai gostar disso? Tem gente que não gosta disso. Acho que esse é o problema da TV.
Uhum.
Eu acho que a TV, ela ousa pouco porque ela quer pensar pelo espectador. E isso é uma coisa muito louca.
Acho que ela subestima a capacidade?
Sim, com certeza. Acho que subestima E eu acho que, eu por exemplo, eu falo isso direto, e eu, daqui a 10 anos, se eu tiver certo, vocês podem cobrar. Caralho, o cara falou isso lá atrás. Que é assim, eu acho muito errado o cara dizer que uma coisa popular tem que ser fraca, ou uma coisa popular tem que ser baixa, uma coisa popular tem que ser de fácil entendimento, uma coisa popular tem que ser rala, tem que ser fútil. Não é verdade. Eu acho isso o oposto. Você tem muitas histórias contadas pelo cara do pipoqueiro, que é uma coisa que aconteceu com ele, e que são hilárias, e que são extremamente inteligentes.
Uhum.
Interessantes e vivas e tal. O que eu acho que é um problema de referência. Não tem como eu fazer uma piada que é referenciada num Star Wars, por exemplo, da vida, ou num imaginário de filme europeu, que o cara que mora não sei aonde, que nunca viu porra nenhuma dessa, vai entender, entendeu?
Uhum.
Agora, faz uma piada de você tentar beber um copo d'água e o copo tá furado. Qualquer um entende, brother.
Uhum.
Não é à toa que você pega um Chaplin, né, alguns vídeos de Chaplin, pode passar para qualquer pessoa, em qualquer idade, inclusive, às vezes, que ela vai achar engraçado. Porque é engraçado, porque é inteligente e, ao mesmo tempo, é físico, é entendível, você entende. Você vê que é um cara que está subindo uma escada rolante ao contrário, entendeu?
Sim.
Não é à toa que você acha graça de uns vídeos de WhatsApp, que é um cara, vídeo cacetada, por exemplo. Vídeo cacetada, o cara fala assim, ah, mas isso aí é um cara caindo. É, mas é sofisticado. Saca? Às vezes é um tombo que eu quero ver você reproduzir esse tombo. Uhum. Né? Ah, mas aconteceu, natural. Não, tudo bem. É igual pegar vídeo de internet. Como é que você classifica um para a nossa alegria? Dramaturgicamente. Você bota três evangélicos, a mãe, com toda aquela coisa de não querer ser filmada, o garotinho com violão. Então, ali, meu irmão, não é só o cara.
Tem toda uma premissa, né? Tem toda uma premissa, uma construção.
Se aquilo tem uma quebra, aí você vai dizer que aquilo ali é pobre? Que aquilo ali é pobre de significado, né? Que aquilo ali é.
Pode ser até involuntário, de certa forma, mas, pô, pobre de construção não é, né?
É porque eu acho que assim, a arte. Nesse tema bem batido de imitar a vida, ela é assim mesmo, entendeu? Eu acho que você vai buscar na vida as coisas que acontecem para você poder fazer uma parada artística, né? E eu acho que o grande problema desse humor popular, que eu acho que se perdeu um pouco, é parou-se de olhar para a vida para fazer humor popular e começou a querer se autorreferenciar na própria televisão, entendeu? Naquilo que já foi feito. E aí eu acho que você descola da realidade, entendeu? E aí você não tem a referência lá. Você passa a virar um humor qualquer. Que, não é que ele é um humor qualquer. Ele é humor qualquer no sentido de que ele não teve nenhum... Ele não tem uma ligação com a vida real. Ele não toca a pessoa. Ele não fala de uma coisa da vida dela. Entendeu? Ele não tem conexão com o que aconteceu com ela hoje. Entendeu?
Uhum.
Por isso que você vê bombar muito relato de WhatsApp, post de Facebook... Que são coisas que o cara às vezes chega em casa e fala, galera, olha o que aconteceu comigo hoje. Uau! E a parada é divertidíssima. Engraçado pra caralho, surreal, louco. Meme, por exemplo, né? Meme é foda, porque meme também é uma conexão, né? Que eu te dou pra você colar na tua realidade, né?
Uhum.
Você pega, fala com tranquilidade, ele por si só não é nada. Ele vai ser engraçado quando o cara cola aquilo na realidade dele. Ou numa coisa que aconteceu. Numa notícia, né? Aí aquilo ali é engraçado, porque o cara juntou uma coisa real com a outra, entendeu? Por que eu falei antes de me cobrar? Porque eu quero fazer, a gente tem muita vontade, a gente está muito empenhado, eu e o Fulano fez um roteiro de fala de cobertura, que ele é desse jeito, a nossa intenção é que ele seja engraçado e que ele seja inteligente e que ele seja acessível.
Uhum.
E a gente tem convites agora, ainda não estão fechados, para fazer filme do Choque, que talvez até saia antes do que o do Falha, E a gente vai fazer na mesma premissa que a gente faz o Choque de Cultura. Ou seja, ele tem um referencial, mas a graça nele está também no cotidiano. Está no cara que... meu primeiro acidente foi na Estrada do Catonho. Isso aí... Eu fui desenganado pela medicina. Isso aí é vida real, galera. Acontece toda hora. Entendeu? Sim. Tá aí, entendeu? Não é um mérito nosso também. O gênio. Não tem nada a ver. É só resgatar um humor que era feito já. E não foi um resgate pensado. Mas se você for olhar... Eu já vi muitos vídeos de galera na internet dissecando o Choque de Cultura. Concordo com vários, assim, de que realmente eu acho que a graça nele tá na gente conseguir achar a naturalidade daqueles personagens no nosso cotidiano, entendeu? Você encontra Rogerinho do Engar dirigindo táxi por aí, entendeu? E falando que preconceito, ele não é preconceituoso porque preconceito é coisa de cigano. Você encontra. Se encontrar e dizer. Né, óbvio, né? O cara nem percebe que ele tá sendo preconceituoso, né?
O que eu acho incrível no Choque é assim, os personagens, eles são muito bem trabalhados, eles têm uma vida própria, cada um eles têm, falam diferente, é um humor muito de personagem, porque tem essas pequenas criações, apesar de ter o tema e tal, tem as piadas que não necessariamente são em cima deles. O grande diferencial, e às vezes pode aparentar mais ou menos, é porque eles estão sendo falados, tá? O texto está sendo dado por cada um daqueles personagens.
Uh-huh.
Como é que é essa construção dos personagens? Como é que vocês trabalham em cima disso? Porque, assim, para mim, pelo menos, é realmente o diferencial. Assim, de repente, se aquela piada não estivesse na boca do Renan, não ia funcionar, sabe? É uma coisa muito característica e que transforma muito o humor.
Ó, essa coisa do Choque tem duas coisas aí. A primeira é a seguinte. Quando a gente está escrevendo, a gente faz o primeiro brainstorm com todos, né? Somos sete. A gente faz um brainstorm vendo os trailers. Ali a gente já tem uma porrada de ideia, de fala e de ideia também. De ideia de como abordar aquele filme... às vezes já sai um comentário direto na voz do personagem e às vezes o outro completa, não sei o que e tal. Enfim, a gente anota todas as ideias num doc do Google coletivo, todo mundo tem acesso, anota as ideias ali para cada episódio, cada filme. Aí, no dia seguinte ou no outro dia, um de nós, a gente divide, faz a redação final daquele episódio, pegando aquela porrada de ideia solta que tem ali e umas ideias estruturais que a gente teve, por exemplo, Velozes e Furiosos, todo mundo se amarrar, né? Era uma ideia estrutural. Porra, Velozes e Furiosos é um filme que todo mundo gosta, então a gente vai falar dele pra cima, como enaltecer, como uma coisa boa, não sei o quê. O Plano Real, putz, tem que ver se é comédia, hein, caralho? Então, vamos entender, então, como se ele fosse comédia. E aí, ao mesmo tempo que já tem umas falas, como uma que eu amo muito, que é... Tem um erro histórico que a ponte só foi feita depois. Aí o cara fala, aí Julinho, eu acho, fala, mas o filme todo foi feito depois. Isso era uma fala que alguém já falou na hora ali. Aí pá, anota aquilo ali. Beleza, fez a redação final. Na redação final, quem tá fazendo a redação final, e pelo menos eu sinto que isso acontece com o Pedro Leite, com o Fulano também, com todo mundo que faz, né? A gente já adapta o texto a quem a gente acha que teoricamente estaria falando aquilo. Uhum. Então você já tem ali uma... Porque a gente faz piada para todo mundo, né? Depois é que a gente vai escolher quem que vai dizer o quê. Salvo aquelas que já são muito claras, né? Que é do Rogerinho, que é do Julinho, tá? Ou que é do Maurílio. Mas aí, depois a gente vai fazer uma leitura. Quando a gente faz a leitura, a gente já faz a leitura com o Fernando dirigindo a leitura e a gente faz a leitura com os personagens lendo cada um seu texto. Ali é que a gente faz a definição precisa mesmo de que piada fica melhor em quem poderia falar o quê, se a gente vai dividir uma piada em duas pessoas, e também, naquele momento, a gente acaba criando novas também, porque às vezes destrói uma coisa não está tão legal, alguém tem uma nova ideia, pá, e aquilo realimenta, a gente incorpora. Então, ali a gente decide isso. Agora, essa coisa do personagem se aprofundando, dessa história que está por trás deles, cara, isso é uma coisa que é um fenômeno que acontece com a gente da TV Quase já. E que acontecia muito comigo e Leandro. Por isso que eu acho que é um dos fatores que fez a gente se dar tão bem. A gente faz isso naturalmente, meu irmão. A gente fica delirando quem são aqueles caras. E... Porque, então, por exemplo, o filho do Renan, ele veio por causa de uma ideia que a gente teve no Harry Potter, de uma piada que era assim, ah, vai levar o teu filho pra ver o filme? Ah, não vou levar porque não tem Harry Potter. Aí a gente tem que poderia falar isso. Pô, Renan, você podia ter um filho. Ah, pô, poderia ter, não sei o quê. Aí o filho dele nasceu ali no Harry Potter. Mais na frente, ele foi falar alguma coisa no final, no resultado final, e ele falou que o filho dele coloria a parada toda errada. Coloria, mas ele colore fora. Ele deixa assim e colore fora. E isso foi quando era pequeno. Sacou como é que a gente vai incluindo as coisas ali? Então, aí ele falou isso. Aí eu falei, não, mas é o jeitinho dele. Aí ele fala, ele não enxerga bem de um olho. Ele respondeu assim.
Vocês foram deteriorando a criança.
É, aí a criança foi começando a ganhar esse contorno de Highlander, né? De uma criança que é imortal. Ela sofre todos os tipos de intempérie, porque o Renan é um pai ausente barra negligente. Isso destruindo em paralelo, né? E aí depois a gente foi ampliando e tal. E é a mesma coisa com o Julinho. O Maurílio é que é o único que foi uma mudança estrutural que a gente fez lá no começo, antes mesmo de fazer o choque, na hora de construir o choque, que o Fernando, o diretor, é que ele falou, eu acho que a gente tinha que ter um personagem que ele é oposto de vocês, pra gente poder ter essa liga. E aí a gente achou que como o Maurílio era o cara que trabalhava com cinema, ele seria aquele cara que entende de cinema. Lógico, do jeito dele. Mas ele seria o cara que entende cinema. E a gente veria ele como o cara que tá falando merda. Né? Uhum. Mas ele seria o contraponto nosso. Ele seria o cara que vai dar a informação mais perto da realidade possível. E isso foi uma coisa estrutural que, porra, acho que que constitui meio a gênese ali do choque de cultura. Porque é o que torna a parada rica, é o Maurílio ser daquele jeito oposto a nós, né? E aí ficou uma dinâmica. E o Renan, por exemplo, a língua presa dele e o jeitinho dele de falar, o Daniel pegou de um vendedor de mate que ficava acompanhando a gente lá no Fala de Cobertura, quando a gente gravava o da Olimpíada. Era de Copacabana. E sempre tinha esse vendedor de mate, chamado Quinho. E ele tinha a língua presa, igual o que o Renan faz, que o Daniel faz, e ele tinha essa coisa de falar, mas o suquinho de limão tem seu valor também. Ele tinha essa música. É, mano, tanto é que se você um dia visitar a gravação, você vai ver que Furlan, antes de começar a gravar, ele repete essa fala do cara para lembrar do registro. Do cara da...
Caralho! E o Quinho teve acesso a essa... O Quinho sabe disso?
Eu não sei. Eu não sei, porque a gente nunca mais encontrou, né? Eu não sei. A gente só viu ele esses 3 dias que a gente gravou lá na praia. E ele ficava sentado com a gente. Acho que ele nem gostava muito de vender mate, porque ele chegava...
Vocês iam fazer uma campanha, né? Vocês iam fazer uma campanha ali, uma hashtag.
Isso ia ser engraçado. Posso falar mesmo com a galera. Ver se a gente quando for ao Rio... Vai ser bom, Quinho, figura. Levar ele até no programa, né?
Porra, ia ser demais, cara.
Mas enfim, nasceu assim. E depois a gente foi incluindo, né, as histórias. Mas a gente gosta de incluir essas histórias. O Furlan, por exemplo, lança lá do Jamie Oliver, da faca. É real aquela história. A tarântula é real. Uma tarântula que ele ganhou de presente, ficava no quarto. O nosso do veterinário. Tem várias, cara. Tem várias histórias que são verdadeiras, ou de amigos, ou nossas, ou histórias antigas que a gente coloca ali. Mas coloca essa intenção de ver de conhecer mais esse personagem, sabe? É divertido você ficar imaginando que aquele cara faz fora, né? Tanto que uma das ideias que a gente tem de fazer o filme do choque é de nem ter um programa. O filme é a história deles mesmo numa aventura qualquer, né? O programa existir, mas ele, o programa não ser tratado.
Mas você já tem um argumento? Vocês têm, como é que vocês estão nesse processo?
A gente tem uns três, quatro taglines, assim, vamos dizer. Não é um argumento, são umas ideias, assim. Né? É porque, assim, a gente faz muita coisa, né? Então, quando termina a temporada do Choque de Cultura, tá todo mundo já em outros projetos e tal. E aí não dá tempo muito pra gente parar pra escrever. Agora a gente tá escrevendo o livro do Choque de Cultura, que vai sair pela Editora Record.
Legal, hein?
É, você tá escrevendo, vai ser bem maneiro. Isso é o que a gente tá fazendo neste momento. Hoje, por exemplo, eu tava fazendo isso. Como é que é o livro? O livro é 49 filmes pra você assistir enquanto dirige. Eu não sei se o número vai ser 49, 59, 39, vai depender de como a gente chegar no final. É algum número 9. E esse livro, além de ter esses filmes, que e ele não vai ser formato de roteiro, não. Vai ser prosa mesmo, e os personagens. E tá sendo interessante experimentar os personagens escrevendo uma prosa, assim, tá? Que é escrito pelos personagens.
Uhum.
Então,
cada um escreve de um filme, não?
É, como cada um escreve de um filme, mas cita. Ah, a Maurílio acha que isso aqui, mas a Maurílio, sabe? Tem umas citações, assim, né? Mas é escrito, cada um filme é escrito por um. Pá. E nesse livro, a gente vai ter um primeiro capítulo, ou a gente não sabe depois como é que vai ser diagramado, mas vai ter uma sessão, pode ser separado, dividido e tal, que tem a história dos pilotos. É uma mini biografia deles. E ali a gente quer consolidar algumas ideias e obviamente também experimentar, pensar, né, criar, para dar base depois para um filme.
Ah, sim.
Entendeu? Não a base do filme, que ali vai ter história, mas a base do personagem. O personagem fica mais fechado.
Uhum.
Mas, por exemplo, tem coisas que a gente nunca falou ainda nos programas, mas a gente já deu algumas dicas. Por exemplo, Julinho, ele mora com a mãe.
Uhum.
O Julinho é o único que mora com a mãe.
É. Mas ele tem um jeitinho bem fininho de mamãe, né?
Tem.
Não faz as coisas que tem que fazer, né? Não vê os filmes que tem que ver. Coisa bem de quem mora com a mãe mesmo. Só faz o que quer.
Quer, a mãe mima ele.
Ele gritando com a mãe, né? Gritando com a mãe do bolo de carne, né? Que nem o Will Ferrell, né?
Do bolo de carne! Na live a gente incluiu um trechinho dele falando com a mãe, na live do Oscar, que é muito bom, que ele liga pra mãe e fala: não, mãe, já falei, tô trabalhando, vou chegar tarde, não sei o que e tal. Não, o negócio é que ele não fala que ele tem um programa, que ele tem vergonha. Não, o negócio aí, né? Aí uma hora ele fala, você não ouve a mãe, né? Uma hora ele fala: não, mãe, deixa na geladeira que quando eu chegar, eu esquento. Não faz o bife, não, porque senão vai ficar duro. Deixa o bife na geladeira. Não faz o bife, não, porque vai ficar duro. Deixa o bife na geladeira, que quando eu chegar, eu te acordo pra fazer. Eu acho isso muito boa.
Que personagem.
Ele não vai fazer, ele vai acordar a mãe pra ele. E ela vai acordar, né?
Ela vai acordar, claro. Então vocês estão querendo amar.
Provavelmente no filme as pessoas vão ver esses personagens, né?
Então vocês têm todo mundo.
Não sei se vai ter o filho de Renan. A gente está querendo também que o filho de Renan. Há uma corrente muito forte do filho de Renan ser tipo o bebê de Rosemary. Todo mundo vê, mas ninguém vê, sabe? A plateia não vê, mas a galera vê. Essa possibilidade forte aí.
Cara, Caíto, vamos pra gente encerrar, né? Porque já tá longo demais. Eu acho que você não. Se alguém no mundo não tem tempo mais, deve ser você, né?
Não, eu tô fodido.
Então vamos lá, pra gente encerrar, a gente tem umas perguntas finais que a gente faz pra todo mundo.
Beleza.
Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser pra qualquer formato, pode ser.
Caralho, que pergunta, hein?
Algum episódio, assim, talvez, de algum programa.
Cara, eu tenho paixões, assim, né? Bom, do Choque de Cultura, eu amo o episódio do Velozes Furiosos, lá, o primeiro. Uhum. E eu, porra, me amarro muito também no Harry Potter, que eu acho que ali tá muito... Embora eu acho que ele não seja o melhor de roteiro, mas ele é o melhor de acting, de timing, porque ali a gente tá muito... Uma referência que a gente gosta muito, que é esses programas de TV por assinatura toscos.
Sim.
Eu me amarro muito nesse. Agora, do Larica, cara, eu amo o episódio do carnaval, que ele tá de Frida Kahlo, que é o do primeiro da temporada. Eu amo do episódio do Pintou o Tubarão Vai no Crau, que é o do da glicose. Uhum. Que eu acho aquele episódio também muito maneiro, da edição que ele fica indo e voltando na festa. Eu acho aquele episódio incrível. Eu gosto muito também de o que teria no top, né? E eu gosto muito do Frank Total Flex também, cara, que é um episódio... Que foi o primeiro episódio, né? Foi a primeira parada que a gente fez quando terminou, que era uma coisa mesmo que acontecia muito. A gente estrear no Canal Brasil tinha grade, e o programa a gente fez o Total Flex em 2007, em outubro de 2007, apresentou pro Canal Brasil, eles gostaram, aprovou, escreve roteiro, começamos a filmar em maio, ele só foi ao ar em outubro. Mas de no ano seguinte, né? Então, de um ano pro outro, a gente levava o Total Flex para alguns lugares pra mostrar. E, bicho, era uma parada tão incrível. Do orgulho que dava, que nego ria do início ao fim, achava muito bom. Eu acho que era um programa que ele tava contemporâneo, sabe? Ele dizia o que a galera queria ouvir e ele era filmado do jeito que as pessoas queriam filmar. Ele era muito inspirador, sabe? Era uma alegria, terminava, as pessoas queriam comentar, queriam criar, queriam falar das ideias delas. Então, talvez seja a peça assim, realmente mais completa, assim, eu acho.
Uhum.
Tem a mistura toda, roteiro, improviso, edição, acting, né? O Paulo, muito bem.
Uhum. E qual foi o pior roteiro?
Difícil, né, cara? Porque eu até brinco que escrever coisa ruim é mais caro. Pra escrever uma parada merda é mais caro, vou cobrar mais caro. Porque não é prepotência, não. É porque, até assim, eu nunca fui partidário de você vai fazer assim, o roteiro tá ruim, tudo bem, sacou?
Uhum.
Vamos gravar assim mesmo, aí começa a mexer no celular, aí grava, aí depois monta de qualquer jeito, sacou? Eu sou muito apegado às paradas que eu faço.
Você tá no país errado.
O roteiro tá ruim, fudeu, meu irmão. Se eu chego lá pra ler uma parada com a galera e ninguém achar a mínima graça, não tem como gravar, vai voltar e vai ter que escrever, entendeu? É diferente você escrever uma coisa, a galera achar engraçado, você filmar e beleza, o resultado final não ficar tão engraçado, ok. Ou alguém não achar engraçado, ok também. Mas enfim, eu não sei. Agora, por exemplo, tem um episódio que eu já vi recentemente, eu falo, pô, tinha que trocar isso aqui, tinha que... É um episódio até do próprio Larica, que é um episódio das crianças, que ele é legal e tal, mas ele tem, sei lá, 19 minutos mesmo, ele tinha que ter 13.
Aham. Uhum.
Aí eu acho que é o editor falando, entendeu? Eu olho e falo, pô, tem que cortar isso. E fui eu que editei. Então é uma das paradas que eu falo, pô, meu irmão, eu queria reeditar essa porra pra botar ele certo. Uhum. Mas é o que eu lembro, assim. Eu gosto dos outros.
E, Caíto, qual é um produto audiovisual? Pode ser série, pode ser filme, pode ser qualquer um. Nacional ou estrangeiro, que você assista e fale, pô, eu queria ter assinado isso aí, queria ter escrito junto, ou queria ter eu tido essa ideia, alguma coisa que você olha e fale, caramba, eu queria.
Um que eu acho muito foda, recentemente até encontrei com a galera e falei, isso é o Charlinho Vai à Escola, do Hermes e Renato.
Uhum.
Você gosta mais de estudar ou trabalhar? Ah, de estudar e trabalhar da batata dele, e é uma coisa épica, né? Que ele vai ter tudo e a reportagem vai andando atrás. E termina, o cara fala: vai aí, otário! Ainda tem esse easter egg. É. Cara, eu acho que aquilo ali é uma obra-prima, meu irmão. Do que é engraçado, do que é fazer, né, com os recursos que tem. De atuação, porque a atuação do Hermes é muito diferente da nossa, né? Tem muita gente que compara, mas eu acho que eles comparam mais pela estética, né? A estética é mais parecida, mas a gente atua de maneiras muito diferentes. E eu acho a deles muito maneira também, e muito brasileira também, de um jeito muito legal de fazer, que é bem paródia mesmo, que é bem chanchada, sabe? Uhum. Que é a peruca louca, a atuação bastante carregada. Mas, porra, cara, com texto bom, essa do Charlinho eu acho muito incrível, bicho, porque é tudo maneiro. A atuação é maneira, a produção é maneira, foram filmar num lugar realmente sinistro, a trajetória, a montagem, eu acho muito foda.
Irado.
Pô, legal. Diferente a resposta.
Que a gente tá acostumado a ouvir.
Achei que você falasse Cidadão Kane.
Eu acho chato o Cidadão Kane, cara. Verdade, achei chatão. Eu entendi tudo. Eu falei, ah, maneiro, mas isso aí devia ser irado naquela época lá. Rapaz, eu vou te falar, eu era super fã de Pantera Cor-de-Rosa. Pra caralho. Né? Aí eu fui ver Um Tiro no Escuro, primeiro, né?
Uhum.
Porra, não, eu achei engraçado, mas não achei tão engraçado. Várias, inclusive, cenas que eu achava assim, minhas cenas prediletas dele fazendo ginástica e caindo no andar de baixo, não sei o quê. Eu achei legal, mas eu não achei tão engraçado como eu achava antes, né? E realmente a gente vai evoluindo, vendo muita coisa, muda, né? E por outro lado, eu fui recentemente ver meu enteado aqui, o Tomás, ele quis ver Monty Python. Que entrou no Netflix alguns filmes, né?
Uhum.
Aí ele começou vendo o Sentido da Vida, que eu acho o pior, assim. Eu achava que eu era o que eu menos gostava. Eu sou muito mais a Vida de Brian, e para mim o melhor de todos é o Cara Sagrado. Mas aí ele foi ver. Cara, eu ri pra caralho hoje. E eu não via, sei lá, tinha 20 anos. Acho que a vez que eu vi, eu devia ter 16, 17.
E hoje, muito, né?
Eu achei muito bom tudo, começo. Ah. Achei incrível, sacou? A gente viu até a metade. Depois a gente parou, ele teve que fazer coisa, eu parei de ver, mas. Então eu acho que essas coisas mudam também, né? Às vezes o que você achava legal lá atrás, hoje não é tão legal. E hoje você vê uma parada que você ri pra caralho. Eu, por exemplo, sou fissurado no Twitter. Eu saí do Facebook há uns 5 anos. Eu achava uma bosta o lance da bolha, não sei o quê. No Twitter, o do André Dahmer, né, que é meu amigo de faculdade, amigão e tal, malvado, sou fã dele pra caralho. Tenho ideia de... Eu já pedi pra ele, já me autorizou a fazer, dirigir e escrever uma animação do A Cabeça e a Ilha, do livro dele e tal.
Uhum.
Um dia sairá. Mas ele que me falou, porra, eu falei, pô, tô sentindo falta de rede social por causa de notícia, de ver vocês, não sei o quê. Aí ele, pô, vai pro Twitter, o Twitter não tem algoritmo, o teu algoritmo lá é mais tranquilo, não sei o quê. Aí eu fui, e bicho, eu me divirto muito, cara. No meu Twitter eu sigo todo mundo, minha timeline é uma loucura, é uma parada quase que aleatória. E eu me amarro muito nos memes, meu irmão. Atualmente, a parada mais acho engraçado é meme e gif que tem a ver com meme.
Pô, meu alto no Twitter foi uma vez que você me retweetou, cara.
Aí, ó.
Eu fui retweetado, cara.
Oh, cara acessível. Não é nem acessível, brother. Eu leio, eu fico lendo. Eu paro aqui, às vezes eu fico lendo.
Eu fiz uma piada assim do Vasco, do Campeonato Brasileiro, tipo, ah, do jeito que o campeonato tá de pontos corridos, todo ano que vem o Vasco vai cair e se classificar pra Libertadores. Foi alguma coisa assim. Aí você retweetou. Fiquei amarradão, mano.
Pô, tem muita coisa boa, cara. Eu tenho o maior sonho ainda de escrever uma parada coletiva com a galera. Sacou? Com a galera mesmo. Abrir um doc aí.
Ideias.
É, cara, um crowd de ideias, assim. Eu tenho isso aí. Ainda vou executar. É porque tem muita coisa na frente, né? Agora, eu tenho uma coisa, cara. Eu tenho coisa escrita pra caralho. Eu tenho um jogo escrito. Eu tenho essas paradas de terror, umas 7, 8 sinopses, uns 4 curtas, um longa. só de suspense. Ainda nunca botei essa porra em lugar nenhum. Máquinas, eu tenho máquinas. Que tinha que ter tempo para fazer. Vou começar a fazer. Máquina, foda-se. Máquina de delay. Máquina do o sofá do dia anterior. Isso tudo são meio vídeo de instalações, sim.
Desse lado.
Nem desenho.
Caraca, exposição caído, que loucura.
Porra, bicho. Oi, futuro.
Um dia vai dar tempo de botar tudo isso.
Ok, tá aproveitando essa deixa para finalizar. Qual é o roteiro ou ideia de projeto, seja qual ele for, que você tem, que é um projeto que você gosta muito, mas que você nunca conseguiu realizar?
Eu tenho um longa da história do Zico. Olha. Não da história toda. Só do pedaço que ele é criança até o momento que ele joga o primeiro jogo no Maracanã, que é com 15 anos, 16, que cobre 4 anos da vida dele. 2 anos quando ele é criança e entra no Flamengo, e depois os 2 anos que ele joga o primeiro jogo como juniores. Eu fiz um filme que mistura as duas narrativas, elas intercalam. É um roteiro que eu me amarro pra caralho. E o Zico não quer fazer dinheiro nenhum.
Eu
já tive com ele, a gente tem amigos em comum. E eu entendo ele pra caralho, porque ele fez um filme que ele odeia, que ele é um clone. E aí ele não quer. Recentemente a gente gravou com ele pro canal dele lá com a galera do Choque. Foi agora, 2 semanas atrás. Falei com ele de novo. E ele não quer dinheiro nenhum. Então, nunca mais. Só se... Porque eu também não vou fazer sem ele querer, né? Até poderia, né? Com o lance da biografia agora, você até poderia, mas... É maneiro o cara tá, pô.
Não vai criar problema com o Zico.
Não, é de jeito nenhum. Maior ídolo. Deus na Terra. Mas era uma história maneira, cara. Falava muito... tinha uma coisa muito de família. Pega uma coisa meio dos filhos de Francisco ali, no sentido de ter uma coisa familiar que é bem legal, da família dele, dos irmãos. E ao mesmo tempo tem uma coisa da grandiosidade do Maracanã também, que no filme isso era muito, muito presente como sensação, sabe? E eu cheguei a consultar umas produtoras de efeito americanas, os caras argentinos que fizeram O Segredo dos Seus Olhos, para a gente viabilizar como é que seria filmar o Maracanã, o antigo Maracanã, né, de novo. Chegamos a levantar uns orçamentos. Sério, parada séria, fazer filmão mesmo. E aí ficou parado. Tá aí, esse projeto tá aí. Se um dia o Zico mudar de ideia, ou alguém quiser fazer essa ponte novamente.
Porra, Zico!
Temos que convencer o Zico, pô.
Como se o Zico convence o programa.
Manda pra ele, já falei com ele. Eu vou falar com ele de novo. Todo ano eu falo. Comece um
cara,
dia.
Ele vai conseguir uma ordem de restrição aí contigo, né? Você vai ficar longe daqui a pouco.
Não, ele é super gente fina. Gente boa pra caralho. Filho dele também. Todo mundo. Não, você, assim, eu estou falando assim, que eu entendo perfeitamente. Porque da visão dele, do lado dele, ele não precisa fazer filme nenhum. O cara tá bem, tá tranquilo, tá fazendo as paradas dele, tá em casa. E trabalha como técnico e ao mesmo tempo, né, comenta, não sei o que. Porra, pra que o cara vai querer se meter num filme sendo que o cara teve uma péssima experiência? Eu entendo isso, então respeito pra caralho. Mas é um projeto que eu com certeza ia ser muito foda. Se saísse, ia ser muito maneiro.
Porra, legal. Caíto, porra, foi demais, cara.
Senhor, valeu.
Foi muito bom, cara. Caíto, brigadaço.
Valeu demais aí.